Que a tua palavra, Senhor, realmente faça morada no nosso coração. Ó, Senhor Jesus, que nós levemos, Senhor, a sua palavra à prática. Senhor, ensina-nos a praticar a tua palavra. Senhor, estar em todo o tempo, Senhor, no Espírito. Ó, Senhor Jesus, amém. Amados irmãos, pela misericórdia do Senhor, né? Aprove o Senhor que eu estivesse nesse domingo, nessa última mensagem dessa série. Andar de modo digno de chamamento, né? Na última mensagem, semana 8, mensagem 16, em todo o tempo, no Espírito. Irmãos, a nossa vida, hoje, nós vivemos dias maus. Nós sabemos isso, né? A palavra de Deus nos diz, os dias são maus. Então, nós temos que esperar o dia mau chegar. O dia mau já chegou. A palavra de Deus fala, basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, nós vivemos dias tenebrosos. Sabemos que o mundo foi usurpado. Nós vivemos num mundo usurpado por Satanás. Esse mundo ainda não é do Senhor. E aprove a quem? Aprove a nós sermos separados pelo Senhor, colocados na vida da igreja, para que através de nós, através do nosso espírito, o Senhor possa trazer a cabo o seu plano na terra e retomar essa terra. Retomar o mundo das mãos de Satanás usurpador. Então, pela graça e misericórdia, o Senhor fez isso na nossa vida. E hoje nós partimos o pão de uma obra, né, que o Senhor fez a nosso favor. Na obra do Senhor, irmãos, não falta nada. A obra do Senhor é completa. E nós vamos ver isso hoje na palavra do Senhor. Completa. Não ficou faltando nada. E essa obra do Senhor, né, de resgate, ela está onde? No nosso espírito. Por isso que é tão importante estar em todo o tempo no Espírito. Porque aí nós vamos poder desfrutar dessa obra completa do Senhor. Mas, quando nós estamos fora, né, do Espírito, que é o lugar correto, fora de Cristo, né, nós podemos dizer o seguinte, como as pessoas falam, e se eu estou fora de espírito, eu vejo, leio a palavra do Senhor e falo, isso é muito difícil, não dá para praticar, não dá para praticar porque é difícil demais, realmente, na minha alma, no meu ser natural, que não serve para nada para o Senhor, é velho homem, não conseguimos praticar mesmo, se eu ficar tentando me reformar, eu me fazer uma pessoa melhor, de acordo com os meus conceitos, eu não consigo praticar nada na palavra. Por isso que o Senhor fala, andai no Espírito, viver no Espírito, porque no Espírito tem a obra. No Espírito tem quem pode cumprir. Quem pode cumprir? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O homem que está na glória. Ele está na glória, mas ele está dentro de mim, dentro de você. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grandioso. Isso é uma coisa que, na nossa mente, eu começo a pensar aqui, não alcança. Né? Isso nós dizemos quando nós estamos fora do Espírito. Mas o que diz Deus? O que Deus fala para nós? Efésios é um livro que relata toda a obra redentora do Senhor, toda a transformação, né, que Deus fez na nossa vida. Nós vemos aqui em Efésios capítulo 1, né, do versículo, aqui o versículo 3, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós sabemos que essas bênçãos não são coisas materiais. Tem pessoas que pregam, ou lugares que pregam bênçãos materiais como sendo essas bênçãos. Não são. São as outras coisas. Isso são as outras coisas que nos são acrescentadas. Bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas são as bênçãos. Está em Cristo. Né? Ó Senhor Jesus. Mas muitas vezes o quê? Nós não tomamos posse dessa bênção. Senhor Jesus. Para isso, no versículo 18, o Senhor ele fez o quê? Efésios 1,18. Ele iluminou os olhos do nosso coração. Então, quando eu estou no Espírito, os olhos do meu coração são iluminados. E aí, os meus olhos físicos passam a enxergar. Porque se os olhos do meu coração não forem iluminados, eu não enxergo. O Senhor está me abençoando, e eu não vejo naturalmente. Mas para isso, o versículo 19, ele fala de uma grandeza da eficácia da força do seu poder. Que também está, esse poder também está dentro de nós, está no nosso espírito. Não está fora. Não adianta eu querer desfrutar do poder, desse poder que é eficaz fora do espírito. E também fala de uma suprema grandeza do poder. E eficácia do seu poder. Então esse poder é um poder do Criador do Universo. Que criou todas as coisas e que continua criando ainda. Porque ele traz à existência as coisas que não existem. Esse poder, irmãos, está dentro de mim, dentro de você. Senhor Jesus. Então esse poder todo que eu disse, né? Está aonde? Nosso espírito, como eu disse. Por isso que é tão importante nós estarmos no espírito. Mas quem? Quem quer nos enganar? Satanás. É o pai de toda mentira e pai de todo engano. Dono desse mundo temporariamente. Esse mundo é tenebroso porque ainda está nas mãos erradas. E através de nós o Senhor vai resgatar esse mundo também. Senhor Jesus. E também, irmãos, Efésios 3, versículo 7 e 8. O que o Senhor quer fazer de mim e de você? O Senhor quer fazer de mim e de você ministros. Olha o que Paulo escreve aqui. Ó. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Novamente, o poder de Deus. A mim, o menor dos santos, todos nós nos consideramos assim, Paulo se considerava assim, né? O menor dos santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse mesmo evangelho que Paulo pregava aos gentios chegou até nós um dia. E nós somos resgatados, povo gentil, povo sobre a terra sem esperança e sem Deus, totalmente separado, né? Não tínhamos nada a ver com a congregação de Israel, mas, no entanto, o Silvio falou ontem. Né? Houve endurecimento, né, Silvio? Houve um endurecimento de Israel. Para quê? Aleluia! Para que o evangelho pudesse chegar até nós. Isso foi providência de Deus, irmãos. Como Deus endureceu o coração de Faraó, muitas vezes não entendemos por que Israel ficou um povo tão endurecido, porque Deus precisou endurecer. Porque senão nós seríamos os mais infelizes dos homens. Só haveria um povo nessa terra. Mas essa obra de Deus fez dos dois um só. Gentil e judeu. Hoje nós somos um. Povo de Deus. Né? Descendência celestial do Senhor Jesus. Porque o terreno nós sabemos que é o povo judeu. Aleluia. Então, graças ao Senhor, esse evangelho chegou até nós. Só que Deus conta conosco, irmãos. Nós somos inseridos nesse plano. Deus conta comigo, com você. Sabe? Para pregar esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E é através desse poder de Deus que opera em nós, no Espírito. Irmãos, dificuldade todos nós temos. Todos nós temos e vamos continuar tendo. Cada um tem a sua luta aqui. Cada um tem a sua luta dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com seus filhos, com o cônjuge, né? Todos nós temos. O Senhor, nós já cantamos várias vezes aquele hino que fala que não prometeu Deus céu sempre azul. Deus não prometeu para nós céu de brigadeiro. Não é verdade? Prometeu que tudo ia correr bem. Não. Afinal de contas, ele veio e sofreu. Então, Paulo fala de nós sermos co-participantes das aflições de Cristo. Então, nós vamos ter, sim, na nossa luta cotidiana. E aí, por causa dessa luta, por causa dessas privações que a gente passa, a gente fala o seguinte: isso aí não é para mim. Esse plano de Deus aí não é para mim, não. Esse plano de Deus é para o Silvio. O Silvio é um irmão mais constituído da palavra aí. Ah, acho que é para o Daniel. Não é para mim, não. Eu sou... Não é para mim, eu não consigo. Para o irmão mais capacitado que eu. Irmãos, o plano de Deus é para você. O plano de Deus é para mim. Vamos proclamar cada um? O plano de Deus é para mim. Irmão, não se sinta menosprezado. Deus morreu por cada um de nós. A obra de Cristo, né, é para cada um de nós. E o que, que, né, o Senhor Deus nos diz? Isso é o que nós dizemos fora do Espírito. Deus diz que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, nós lemos, Efésios 1, né? Versículo 4 de Efésios 1, o que aconteceu? Ele nos escolheu, irmãos, ele nos escolheu, cada um de vocês foi escolhido por Deus, versículo 4. Versículo 5, ele nos predestinou, quando? Quando eu estava na barriga da minha mãe? Também. Mas antes da fundação do mundo, antes que nada existisse, você já era um predestinado, irmão. Senhor Jesus, ele também, irmãos, nos redimiu, versículos 7 e 8. Né? Ele derramou abundantemente, o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É o que nós festejamos hoje. E ele também derramou abundantemente em nós, sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Essa graça, irmãos, foi derramada sobre nós. Sobre cada um de nós. Independente do que você e eu esteja passando. Essa graça foi derramada. Já foi derramada sobre cada um de nós. Versículo 9. Ele nos mostrou a sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Aleluia! Versículo 11, ele nos fez sua herança. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Irmãos, ele, né, nos fez a sua herança. Nós somos herança do Senhor. Senhor Jesus, versículo 14, ele próprio é a nossa herança. O qual é o penhor da nossa herança. Esse Santo Espírito é o penhor da nossa herança. Senhor Jesus, versículo 19. Nós temos o poder de Deus. E qual? A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você creu no Senhor? Amém. Eu crie. Então, se eu crie, o poder do Senhor está dentro de mim, está dentro de você. Senhor Jesus. E os versículos 22 e 23. Nós somos o corpo de Cristo. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia. A igreja. Somos nós só aqui, irmãos? Não, né? Todos os irmãos que creram em Jesus Cristo no Novo Testamento fazem parte da igreja. O Senhor falou isso para nós ontem. O qual é o seu corpo? Aleluia. Deus tem um corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus. Isso eu entendo com a minha mente, irmãos? Minha mente não entende nada disso. Tudo isso está no meu espírito. Em todo o tempo, no espírito. Senhor Jesus. E o capítulo 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Amor e misericórdia. Amou e alcançou a cada um de nós. Irmãos, versículo 5. 2, 5. Estando nós, estando, passado, irmãos, passado. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, aleluia, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, só que hoje nós partimos o pão da vitória do Senhor, que morreu e ressuscitou, venceu a morte e nos transferiu de reino. Né, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós somos transferidos. Nós estamos mortos mais. Satanás quer falar que você está morto. Satanás quer falar que você não pode servir a Deus. Satanás fala para você que você não tem muito conhecimento, por isso que você ainda não pode falar do Senhor para as pessoas, você tem que se preparar mais. Mentira! Ele é um mentiroso! Porque a partir do momento que você creu no Senhor Jesus, você é instrumento dele. Você não é mais instrumento de Satanás. Você não faz mais parte do mundo. Você é do Senhor. Eu sou do Senhor. Senhor Jesus. Nós vamos ver, irmãos, como é a sutileza dele. Mais para frente. Ó Senhor Jesus. No versículo 10. Nós somos feitos a sua obra-prima. Senhor Jesus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, irmãos, as boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Já está preparadas as boas obras, irmãos, no Espírito, eu ando nessas boas obras do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, é maravilhoso, irmãos. Como eu disse, a obra do Senhor é completa na nossa vida. Versículo 15 do capítulo 2. Senhor Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ele não veio abolir lei, ele veio e cumpriu. Qualquer lei foi cumprida pelo Senhor para quem dos dois criasse. Dos dois, Israel e os gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Somos um em Cristo Jesus. Nós somos um. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Versículo 19. Ele nos fez a família de Deus. Senhor Jesus, assim já não sois estrangeiros. Se nós tivéssemos, irmãos, na época ali do povo de Israel, quando ele estava saindo do Egito, existiam estrangeiros que acompanhavam, né, Silvio? Só que não podiam chegar próximo da congregação. Eram estrangeiros. Irmãos, agora já não sois estrangeiros e peregrinos. Irmão, você não está mais peregrinando por essa terra, sem destino, sem saber para onde você vai. Senhor Jesus, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Irmãos, você e eu somos da família de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Não pela minha capacidade, não. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas isso é dom de Deus. Dom de Deus. Deus me salvou e me colocou, eu e você, na família de Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, então, na nossa vida cotidiana seria uma ofensa, né, muito grande ao Senhor. Se depois de tudo o que Ele fez por nós, depois de toda essa obra aqui que nós festejamos, todo domingo, partindo desse pão da vitória, do resgate que o Senhor pagou por nós, nós falarmos isso, que essa obra de Deus não é para mim, que essa obra de Deus não é para você. Ó Senhor Jesus, eu tenho que tomar posse, irmãos, dessas riquezas insondáveis de Cristo no meu espírito. Eu não posso mais ficar me deixando enganar. Senhor Jesus, capítulo 3, versículos 7 a 8. Ele quer fazer o quê? De mim e de você. A mesma coisa que ele fez com o apóstolo Paulo. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Segundo o quê? A força operante do seu poder. Senhor Jesus, como nós já lemos, irmãos, nós podemos nos considerar os menores, os pequenininhos, mas a nós foi dada esta graça de pregar o evangelho aos gentios das insondáveis riquezas de Cristo. Já foi dada essa graça, irmãos. Senhor Jesus, está dentro de mim, dentro de você. Ó Senhor Jesus, para tudo isso, irmãos, nós temos que ter uma pergunta dentro de nós. Nós falamos que os dias são maus, né? Que existem muitas barreiras aí que são colocadas na nossa vida. Nós temos que perguntar o seguinte: se nós estamos em guerra com alguém, né? Estamos ou não estamos? A minha guerra é contra a minha esposa? Quem é o nosso inimigo, irmãos? Quem é o meu inimigo? Satanás é o meu inimigo. Satanás é o nosso inimigo. Capítulo 6, versículos 10 a 12. Senhor Jesus, quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o inimigo aí, irmãos. Esse é o nosso inimigo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, esse aqui é o nosso inimigo. Mas ele é sutil e enganador, não é verdade? Uma pessoa que não recebeu o Senhor Jesus Cristo ainda como Salvador pode ser usado como instrumento de Satanás? O que os irmãos acham? Pode, não pode? Existe um espírito, irmãos, que está operando nos filhos da desobediência. Isso é a palavra que nos fala. Só que essa pessoa, eu tenho que de repente me revoltar contra ela? No meu trabalho, às vezes tem alguém que não é cristão e fica ali, sabe, me prejudicando. Irmãos, essa pessoa é digna de misericórdia, digna de ser alcançada pelo evangelho como cada um de nós foi alcançado um dia. Eu não posso pensar em me vingar dessa pessoa ou pensar mal dessa pessoa. Eu tenho que orar por essa pessoa. Porque ela está sendo usada pelo inimigo. Ela ainda faz parte desse mundo tenebroso. Nós fizemos outrora, não fizemos? Nós estávamos mortos. Nós outrora não andamos em obras do maligno? Andamos. Antes do Senhor Jesus na nossa vida, nós andávamos assim. Senhor Jesus, e éramos usados como instrumento. Eles não são os nossos inimigos. A minha esposa não é minha inimiga. O meu filho não é meu inimigo. O meu pai não é meu inimigo. Nós temos, Senhor, que ter essa clareza de identificar contra quem nós estamos lutando. Existe uma batalha. Existe uma guerra. Senhor Jesus, e como nós vamos para essa guerra, irmãos? Nós vamos de qualquer forma? De qualquer maneira? Oh, Senhor Jesus, Ele quer nos distrair, Satanás quer nos distrair, realmente. Nós vimos que a nossa luta não é contra as pessoas que estão à nossa volta, nossa luta é contra Ele, contra Satanás. E, irmãos, nós somos o alvo. Por quê? Porque você tem uma riqueza insondável dentro de você, riqueza de Cristo, você tem o Evangelho que um dia te resgatou, e através de você as outras pessoas vão ser resgatadas. Quem está no mundo não está criando problema para ele. Nós somos o problema para ele. Nós somos o problema para Satanás. E nós temos que falar, muitas vezes, para Deus, né? Deus, eu tenho um grande problema. Não, eu tenho que falar, problema, eu tenho um grande Deus. Então, Satanás, eu tenho um grande Deus. Eu sirvo a Jesus Cristo, o Senhor desse universo, inclusive de principados e potestades. É verdade ou não é, Senhor? Colocou debaixo dos pés, inclusive principados e potestades, que está sendo usado num determinado tempo, porque tem que acontecer assim. Mas não tem poder nenhum. Tem que prestar conta ao Senhor. Tem que prestar conta ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, mas Deus, Ele nos deu algo para nós irmos para essa batalha. Se nós estamos em guerra, nós não podemos ir de qualquer forma. Nós não podemos ir de peito aberto. Não é verdade? Se nós formos de peito aberto para uma batalha, sabemos disso, um soldado, ele vai ser abatido. Nós não podemos ser abatidos nessa guerra. Senhor Jesus, nós temos que vencer juntamente com o Senhor Jesus que venceu. Veio vencendo e para vencer. Né? Oh, Senhor Jesus. Vou ler uma porção do Alimento Diário com os irmãos. Né? Aqui, na página 141, aqui nós vemos que a maneira, né, de guerrear contra Satanás é tomar a armadura de Deus. E é com oração e súplica. Como que é essa armadura de Deus? Ó, Senhor Jesus. Nós temos aqui relatado em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que é amanhã, irmãos? Não, é hoje. O dia mau é hoje. Por isso que nós temos que estar sempre com essa armadura. Não é assim, eu chego em casa, eu pego essa armadura, eu tiro porque a guerra acabou. Não. Se eu tirar, vem a seta. Ele está só de olho. Se eu estiver fora do espírito, é hora do ataque. Por isso que é todo tempo no espírito, irmãos. Não é fácil, não. Isso eu falo para mim. Isso eu falo para mim. Para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, se eu vou permanecer, eu tenho que estar com a armadura, não é verdade? Eu vou vencer, mas eu tenho que estar, continuar com essa armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto ali, que tem um material chamado verdade, e vestindo-vos de uma couraça que não é de couro. Essa couraça. Couro é um material muito resistente e também não é um colete à prova de bala. Essa couraça, ela é da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A sandália que nós vamos pôr no pé é da preparação do evangelho e ela é feita de paz. O material é paz. Embraçando, irmãos. O que é embraçando? Aqui está o escudo, ó. Embraçando sempre o escudo, que o material não é bronze, não é antimônio, não é fibra de carbono, que são materiais bem resistentes. Esse escudo aí é feito de fé, com o qual poderdes apagar. Esse escudo, nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, ele lança dardos constantemente na nossa pessoa. Lança constantemente dardos sobre nós. Tomais também o capacete que é feito de salvação. Qual que é o principal ataque, irmãos? Está aqui, ó. Onde que é a mente? A mente não está aqui? Se eu não tiver com o capacete da salvação, vem lá. Aquelas palavras que ele vem falar. E entra na minha cabeça. E a minha mente começa a pensar naquilo. E eu sou vencido. Por isso que a mente posta na carne dá para a morte. Mas a mente posta no Espírito dá para a vida e paz. Então se eu estou com o capacete, né, essa, da salvação, essa minha mente não vai ser conturbada com mentira. Também, irmãos, um soldado, ele tem na mão o quê? Uma espada. Essa espada na mão, aqui, ela é feita do Espírito. Né? Que é a palavra de Deus. Então, se eu estou no Espírito, eu estou na palavra de Deus. De qualquer maneira, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, é oração e súplica. Senhor Jesus, essa armadura, irmãos, Deus já nos deu. Essa armadura não foi nós que fizemos. Quem fez foi Deus. Está tudo na obra completa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, uma coisa depende de nós. Atitude. Eu só vou colocar essa armadura se eu tiver atitude. O Senhor não vai obrigar ninguém a colocar a armadura. Ele está dando, né, um alerta. Ele está nos alertando. Mas isso depende de nós. Depende da minha vontade e da sua. Depende da nossa atitude. Está à nossa disposição. 24 horas por dia. Sem cessar. Senhor Jesus. Vamos ler. Vou ler um trecho. Aqui do Alimento Diário. Na página 143. Irmãos. Nós não podemos continuar os mesmos. Depois de tudo que o Senhor fez por nós. Né? De tudo o que ele nos revelou, devemos nos revestir da armadura de Deus, lutar contra os principados e potestades, levando salvação às pessoas. Como o Silvio falou, nós não podemos ser aquele cristão que já resolveu o seu problema. O Atimani falou, né? Ah, eu já não vou mais para o Lago de Fogo. Ótimo. Eu vou para Nova Jerusalém. Então parou por ali. Não, irmãos. O Senhor conta conosco. A salvação vai chegar às pessoas através de mim, através de você. Jesus Cristo não pode mais andar aqui nessa terra. Nós somos as pernas. Nós vimos a sandália da preparação do evangelho. Nós andamos por Cristo. Nossa boca, Cristo tem que sair dela. O evangelho tem que sair através da nossa boca. Então nós temos que lutar com os principados e potestades, levando salvação às pessoas, falando palavras da economia de Deus. Não adianta, irmãos, nós temos muita palavra, nós sabemos muito da Bíblia, mas fica muitas vezes conosco. Nós temos que falar das coisas de Deus. Esse é o viver que o Senhor espera de nós. Senhor Jesus, vamos nos encorajar, irmãos, mutuamente. Eu encorajo a minha esposa me encoraja, nós nos encorajamos nas reuniões da igreja. Senhor Jesus, e praticar essas palavras. Por isso que eu orei ao Senhor. Leva-nos a praticar, Senhor. Senhor Jesus, cumpre-nos fazê-lo. Se fizermos assim, haverá uma mudança radical na nossa vida. Irmão, se a gente quer ter uma mudança radical, espiritualmente falando, irmãos, nós temos que orar sem cessar. Oração e súplica. Senhor, eu quero ser assim. O Senhor vai fazer de mim e de você irmãos que deem fruto, que é o que conta para o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Eu encerro aqui as palavras. Os irmãos, nós vamos cantar o hino 126 agora? 126. Amém.